Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Tá começando mais um podcast das Palestrinas. Eu sou a Valéria Contado e eu tô aqui hoje para falar com vocês a respeito da segunda vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro Feminino na edição de 2021. Segunda vitória, terceira rodada, um jogo gaço. Allianz Parque viu hoje 6 gols, né? Então a gente tem bastante coisa para falar desse time e eu tô com 2 convidados super bacanas e super especiais para falar das Palestrinas hoje. Estreando com a gente aqui no podcast das meninas, temos uma pessoa que já é conhecida de vocês, quem acompanha o Análise Verdão já ouviu ele comentando bastante sobre o futebol masculino nos podcasts e live nossa também das meninas. Está aqui com a gente o doutor Gabriel Assis. Gabriel, bem-vindo, boa noite para você.
Rapaz, eu vou colocar essa apresentação no meu portfólio, assim. Obrigado, Val. Obrigado pela apresentação cheia de moral. Boa noite para você, para a Lê, para todo mundo que está ouvindo. É isso, vamos falar do feminino, né? Pô, tá legal demais acompanhar esse começo. E tem muita, muita coisa para falar, que esse time é riquíssimo, assim. Riquíssimo em qualidade, riquíssimo em conteúdo tático, em conceito de jogo. E é legal demais de ver. Então vai ser muito bom conversar com vocês.
Pois é, hoje o time está campeão aqui, tenho comigo hoje para comentar também a nossa imperatriz do Análise Verdão, senhorita Alessandra Cita Alê, muito boa noite para você.
Nossa, hoje a Val tá demais, né, apresentando a gente. Boa noite, Val, boa noite, Assis. Um podcast muito feliz hoje, né, vamos comentar aí mais uma vitória do Palmeiras e falar um pouco sobre essa seleção que a gente está vendo em campo, né? E falar também sobre o que o Ricardo Belli vem fazendo aí nesse time do Palmeiras.
Pois é, eu já tô de bom humor porque o Palmeiras ganhou de 4-2, né? Foi um jogão. A gente vai conversar bastante sobre esse jogo, conversar bastante sobre o time do Palmeiras. Como os dois já adiantaram, foi um jogo muito bacana, o time do Palmeiras é muito rico, como a Cis falou, em jogadoras, em possibilidades, então a gente vai falar de tudo isso, mas antes eu queria lembrar todo mundo, já vou começar dando um recado, que a gente teve cobertura em loco, lá no Allianz Parque hoje, estava lá a Júlia Vani, e a Laysa, que é nova integrante aqui do canal Análise Verdão, então elas estavam lá para fazer a cobertura do jogo, trouxeram informações, trouxeram bastante coisa pra gente. Então, vocês vão lá no nosso Twitter, @AnáliseVerdão, dá uma conferidinha lá, tem alguns lances, as análises com imagens da Júlia. Então, vamos começar falando sobre a formação inicial. Aí o Ricardo Belli apostou na mesma formação, digamos assim, com as mesmas jogadoras que ele já vinha colocando na formação inicial, mas ele deu uma apimentada no time. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa formação. E eu vou pegar aqui a escalação do Palmeiras de hoje, só para contextualizar quem está ouvindo, tá? A gente iniciou o jogo com a Tati Amaro no gol. Aí as três zagueiras, Tainara, Thaís e Agostina. Camilinha e Bruna Caldeira nas laterais. Meio campo, Rafa Andrade, Catrine e Duda Santos. E lá na frente, a Chu e a Bia Zanerato. Queria saber de vocês dois o que vocês acharam dessa formação inicial do Palmeiras.
Foi aquela formação que quem analisa campinho do Twitter na hora que solta a escalação ficou perdido, né? Porque tinha três zagueiras na teoria, mas não foi nada disso que a gente viu. A gente viu o time com 4-2-3-1, 4-4-2 ali, com a Tainara e a Agostina sendo a dupla de zaga, a Thaís, que no campinho do Twitter seria zagueira, foi volante, e a Catrine, que seria volante, foi a lateral esquerda, a Camilinha, que seria a ala esquerda, foi camisa 10, e aí foi todo um carnaval ali que o Belli montou, então a gente teve para organizar mais fácil, né? Foi a Tati no gol, claro, na direita a Caldeirã, Agostina e Tainara na zaga, a lateral esquerda foi da Catrine, Thaís e Rafa foram as volantes, e aí meias foram Chu, Camilinha, Duda Santos, a Chu pela esquerda, Camilinha centralizada, Duda mais pela direita, com a Bia Zanerato de centroavante, então você vê que teve absolutamente nada a ver com a escalação, com a formação divulgada antes do jogo. É, inclusive, pô, surpreende um total de 0 pessoas que assistiram a entrevista que a gente fez com o Belly no YouTube, quando ele fala que para jogar nesse Palmeiras aí tem que jogar em 3-4 posições, porque dá para mexer muito, né? Isso é fantástico. Então foi isso, foi legal de ver. Realmente com um time com as linhas tão baixas como o Cruzeiro tava, valia mais a pena, né? Deixar esse meio campo e o ataque mais preenchidos, ao invés de jogar com 3 zagueiras. E foi isso que o Belly fez, e enfim, a gente vai se aprofundar ao longo do podcast, mas acabou dando certo.
A gente sabe que o Belly é uma caixinha de surpresas, né? E é uma coisa que é muito definido nele, nos times que ele monta, independente das peças. Ninguém nunca imagina qual vai ser a estratégia que ele vai utilizar, apesar de a gente tentar decifrar ali, vendo a escalação, as posições, mas a gente sabe que ele sempre arma alguma tática diferente. E não surpreende também ver o Palmeiras atuando de maneira diferente do que a gente viu, por exemplo, nos 2 últimos jogos, em questão de posicionamento das jogadoras. E realmente, né, algo que a gente sempre comentou, do Palmeiras ser um time com jogadoras que podem atuar em diversas posições. Então, uma jogadora pode entrar como lateral esquerda e atuar no ataque, no meio, às vezes dependendo até na zaga. O Palmeiras conta muito com essa versatilidade das jogadoras. E o Belly se aproveita muito disso para deixar o adversário perdido, confuso, né? Porque imagina uma coisa em campo, algo totalmente diferente. Isso é uma vantagem muito boa que o Palmeiras tem.
Exatamente, bem citado. Acho bom que vocês puxaram esse assunto, porque era um dos assuntos que a gente ia trazer aqui na nossa pauta, que é referente a essa movimentação de posição do Palmeiras dentro de campo. Como o Assis falou, lá no campinho a gente vê, né? Eu falei pela posição da jogadora, então a gente vê o que ele tinha, mas na verdade o que ele faz em campo é totalmente diferente. E isso faz parte da estratégia do Ricardo Belly, ele contou isso pra gente na live. E eu queria saber de vocês, como vocês enxergam isso dentro de campo hoje no Palmeiras? Porque eu lembro que a gente citou também, logo no primeiro jogo a gente já viu uma movimentação, o Palmeiras fazendo essa movimentação, a gente via a Thaís e a Catrine trocando de posição constantemente no primeiro jogo, o que foi bem bacana. E isso acabou confundindo um pouco as adversárias, mas eu queria a opinião de vocês a respeito de como isso, dentro de campo, ajuda o Palmeiras e como que o Ricardo trabalha isso para não ficar algo confuso para as próprias jogadoras, né?
Acho que nesse ponto, o tempo de treino, de pré-temporada que o time teve ajuda demais, né? Porque mudança de posição, liberdade para as jogadoras ocuparem o espaço que elas quiserem, inverterem as posições e, enfim, ter essa coisa talvez mais um pouco mais intuitiva não significa bagunça e não significa que não é treinado, né? Muito pelo contrário. Mas é isso, porque basicamente assim, no futebol em geral, e o Belly encarna isso muito bem, sabe isso muito bem, não é a posição, né, que define uma jogadora. A jogadora tem ali a característica dela, o que ela pode oferecer de bom, o que eventualmente os defeitos que ela tenha, e aí cabe ao técnico escolher para colocar elas a posição ali de acordo com o que elas têm a oferecer. Então, hoje, por exemplo, a Catrine, que normalmente é volante, jogou de lateral esquerda. Mas o que ele queria mesmo, né? A Catrine vai ser lateral esquerda. Ele queria o poder de construção da Catrine pelo lado. Então o mais importante é a característica dos jogadores mesmo, é a função que elas exercem. E o Palmeiras é muito versátil, cara. Como a gente falou antes, o Palmeiras é versátil demais. A Duda começava de meia direita, mas quantas vezes a gente não viu ela buscar como uma volante, aí a Rafa avançava um pouco mais, e a Chu, que às vezes é ponta esquerda, e virou segundo atacante no segundo tempo, porque é isso, assim, não importa muito o espaço que as jogadoras estão a posição, né, que os jogadores se denominam. Fulano é atacante, fulano é meio-campista, fulano é zagueira. É, assim, fulano é boa nisso, fulano tem explosão, tem um bom chute, tem um bom cabeceio e é forte fisicamente. A gente vai aproveitar essas características aqui ou ali. A Chu é uma delas, ela tem uma baita finalização, ela é forte, ela é veloz, ela infiltra bem. É, ela tem velocidade, no primeiro tempo isso, o Belly preferiu aproveitar isso pelo lado, no segundo tempo ele preferiu aproveitar isso mais por dentro. Assim, vai muito da situação do jogo mesmo, e o Belly mesmo fala muito como cada situação de jogo, cada jogo pede uma configuração, pede uma coisa, porque cada adversário tem um ponto a ser atacado e um ponto forte a ser defendido. Então a gente acaba se adaptando a isso, né? E é legal mesmo, isso é coisa de quem é competitivo, porque às vezes assim, vai de cada técnico, né? Não tem certo e errado, mas é aquele técnico que tem uma ideia só e vive de uma ideia só, às vezes ele pode ter um pouco mais de dificuldade contra determinados adversários que encaixam melhor, que sabem melhor como defender o estilo dele. E o Belly não, o Belly é um camaleão mesmo, e ele faz o time dele ser um camaleão, e isso surpreende, né? Esse fator surpresa vale muito nesse mundo globalizado que a gente consegue ver todos os jogos do mundo, né? É mais difícil os adversários surpreenderem o outro, né? Então essas mudanças que ele faz são muito legais e raras de ver um time que muda tanto, né?
É, o Assis disse tudo em relação a isso, mas eu gosto muito de ver que o Belly, ele consegue enxergar muito bem o momento da partida e o que ele precisa mexer no time sem precisar fazer necessariamente uma substituição, né? Ele faz pequenas alterações de posicionamento dentro do campo e o time muda de acordo com o que ele quer, que é um time mais ofensivo, um time que crie mais pela esquerda, um time que segure mais a bola. Ele consegue transformar a partida a partir do que ele decide ali dentro de campo, de mudança de posicionamento, e isso é muito bom, né? Como vocês comentou, a gente contar com isso dentro de campo, com as peças que a gente tem, e poder fazer diversos jogos diferentes dentro de um mesmo jogo, digamos assim. São várias as opções que ele tem sem precisar fazer substituições. E eu acho uma coisa que o Belly tem, é uma coisa muito boa, porque ele consegue perceber muito rápido, às vezes, o que precisa ser mudado, ou até mesmo o Palmeiras tá com a maior parte de posse de bola, tá atacando, mas tem alguma coisa ali que ainda tá faltando, e ele consegue enxergar muito bem, e aí pequenos ajustes desse tipo que ele faz dentro de campo, e aí muda completamente a partida.
E mostra também quanto que o treinador conhece as peças que ele tem no time, né? Então, não é por acaso que ele coloca uma jogadora em determinada posição e aí troca ela no durante o jogo, como o Assis falou. Ele enxerga que aquela jogadora vai bem naquela determinada função, tem aquela determinada característica e consegue colocar ela no lugar que é melhor, que ela rende mais, né? Que dá para aproveitar mais o talento dessa jogadora. Isso é uma característica do Ricardo Belly, e a gente percebe isso dentro de campo, e ele consegue trazer isso de uma forma limpa e sutil, né? Então a gente sabe que os times do Palmeiras têm que ter peças versáteis, porque ele vai fazer mudança, e de acordo com o que ele vai pensando, com o que ele vai lendo o jogo, vai surpreendendo o adversário. Eu acho isso super importante. E aí, uma questão que eu vou mandar para vocês agora é o quanto que vocês acham que isso pode ter feito a diferença no jogo de hoje contra o Cruzeiro?
Pai amado, pergunta é difícil, hein? Mas é assim, a diferença que faz é que você consegue ir se moldando de acordo com o que o jogo te oferece, né? O Cruzeiro estava com a linha muito baixa, estava com linha de 5 na defesa, então conseguia proteger a área, conseguia proteger o lado do campo. Estava muito complicado mesmo. Nossa, o bloco dele estava afundado dentro da área, então é uma coisa quase impossível mesmo. Até reclamaram bastante de chuveirinho e tal, mas aí realmente é muito ingrato jogar contra times assim, e o Palmeiras estava com dificuldade, óbvio. Mas é isso, você consegue ir se adaptando ao que o jogo te oferece. Eventualmente, por exemplo, a gente pode falar disso mais pra frente, mas estava faltando largura pelo lado esquerdo do campo. O Palmeiras não estava contendo profundidade nem largura por ali. A Catrine tinha tendência de ficar mais centralizada. A Chu também não é muito de ficar com o pé cravado ali na linha lateral. Então tava faltando por ali. Aí às vezes ele. E aí trazer a Camilinha um pouco mais para a esquerda, como aconteceu algumas vezes, te permitia isso, porque ela está acostumada a jogar pelo lado esquerdo, ao mesmo tempo que com um espaço tão raro dentro para você infiltrar, para você ter uma finalização, colocar a Chu por dentro era bom, porque ela é muito rápida para ler o espaço, para infiltrar no espaço, então você ter ela ali por dentro ia te ajudar nisso, para quando um raro espaço aparecesse, ter alguém para aproveitar. Então acho que é isso. O que ajuda é isso, o que ajuda sempre é você conseguir se adaptar ao que o jogo te apresenta, porque você pode fazer um estudo grande do adversário, você pode saber quais são as características do adversário, o que elas podem te oferecer de bom, de ruim, mas quando o jogo começa, você só vai ter certeza do que o adversário vai te apresentar quando o jogo começar, né? E às vezes as coisas acontecem de uma maneira que não é das mais previstas ou que te exige adaptações. Então, esse estilo de trabalhar do Bale e a versatilidade desse elenco ajudam demais nisso. O Palmeiras, por exemplo, hoje não esperava tomar um gol do meio-campo com 3 minutos de jogo. São coisas que você não consegue planejar, prever antes, e aí quando acontecem você tem que ter armas para lidar com isso. E o Palmeiras, e essas mudanças de posição, essa versatilidade é exatamente isso, assim, permite você lidar com as mais diversas e inusitadas situações que um jogo de futebol pode te oferecer, como tomar um gol do meio-campo com 3 minutos.
Essa sua pergunta faz a gente já entrar praticamente nos detalhes do primeiro tempo, né? Porque realmente a postura que o Belly vem tendo desde o início do campeonato é manter um time ofensivo, time muito intenso, que procura ter maior posse de bola e criar jogadas o tempo inteiro, não dar aqueles chutões para frente como a gente costumava ver. É um time que cria bastante, que tem uma boa transição nos três setores, né? Da zaga para o meio para o ataque. E a questão do jogo de hoje, eu acho que a questão de ter tomado o gol aos 3 minutos foi bem chocante para todo mundo. Ninguém esperava, foi uma jogada à parte, assim. Mas eu queria destacar uma coisa, é que a gente percebia que sempre quando isso acontecia com o Palmeiras, tomar um gol inesperado e um momento em que a gente praticamente a gente um psicológico muito abalado, né? As meninas acabavam transparecendo isso em campo e a gente percebia o quanto isso afetava a equipe. E agora não, a gente consegue perceber uma equipe que meio que esquece o que tá rolando no placar e vai para cima, né? E aí a questão de ter tomado gol, por exemplo, bem no comecinho, talvez fez o Belly pensar no que ele poderia mexer ali dentro para conseguir rápido um empate e depois criar mais vantagens, enfim. E é muito bom porque até mesmo em situações como essa, ele tem o poder de montar uma equipe com as peças que ele tem ali dentro, já do campo, para modificar talvez a partida, se ele entrou com a intenção de fazer X situação, e aí devido a um gol tomado, ele vai ter que mudar um pouco aí os objetivos que ele tinha ali. Então, é sensacional você ter uma equipe tão versátil assim, que vai te cumprir tudo aquilo que você precisa, digamos assim, né? E a gente viu bem hoje, né, pelo resultado da partida, a gente vai comentar aí durante o podcast.
Aproveitar que vocês citaram esse primeiro tempo, vou contextualizar um pouquinho o que aconteceu. O Palmeiras começou a partida perdendo, tomou um gol ali nos 2, 3 minutinhos. Logo no começo, um gol do meio-campo, um golaço da Mariana do Cruzeiro, e saiu atrás no placar. Então a gente já viu o time começou a ter uma intensidade maior a partir de então, porque foi praticamente na primeira jogada do Cruzeiro que aconteceu o gol. Então o Palmeiras precisava correr atrás do prejuízo, já que tinha saído o gol logo no começo, e começou a pressionar muito mais. A gente já via um Palmeiras intenso nos últimos 2 jogos, um Palmeiras que impunha uma intensidade, uma pressão muito forte em cima do adversário, e hoje não foi diferente. Então, o Palmeiras foi para cima para tentar buscar o empate, durante o primeiro tempo quase que inteiro, e teve uma dificuldade grande, vamos dizer assim, de infiltrar a marcação do Cruzeiro, principalmente ali no último terço. Tinha essa dificuldade de fazer a bola passar e realmente incomodar as adversárias, e enfim, conseguiu arrancar o empate ali no finalzinho do primeiro tempo, com um chute bem forte da Duda de bola parada. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa dificuldade que o Palmeiras enfrentou hoje de furar essa marcação tão baixa do time do Cruzeiro.
Durante a transmissão, a gente ouviu muito o Ricardo Belli pedindo velocidade, né? Acho que faltou muito disso, importante nesses cenários assim, o Cruzeiro marcando 5-4-1, bloco totalmente atrás, né? Não tinha espaço. E aí, nesses cenários é muito importante você ter velocidade na troca de passes para movimentar a defesa do Cruzeiro, para eventualmente abrir um espaço e quando esse espaço aparecer, você aproveitar e não dar tempo da defesa se reorganizar. Então, a gente viu essa falta de velocidade no primeiro tempo, com o Belly pedindo muito para acelerar jogadas e não conseguindo tão bem. Também que eu comentei antes, né, dessa questão do lado esquerdo, porque a Catrine não é muito de ir pro fundo, não é muito de abrir o campo, a Chu também não, elas estavam mais por ali. E aí estava faltando profundidade mesmo, né? O Calderan fez muito mais jogada pelo lado direito. Exatamente por essa característica de jogar mais perto da linha lateral, né? Então, faltou um pouco isso, faltou a velocidade. É sempre bom ressaltar que foi o terceiro jogo desse time em 6 dias. E por mais que tenha tido pré-temporada, tempo para se preparar fisicamente, muito jogo em sequência cobra, né? A gente pode acabar até vendo no meio da semana se o Belly poupar umas jogadoras, porque tem confronto direto com o Grêmio no final de semana que vem. Então, acho que dentro desse cenário ficou complicado mesmo. E ainda nessa questão física, tem a parte da energia do próprio Cruzeiro, né? Porque estavam todas as jogadoras frescas. E aí, no segundo tempo, a gente não viu tanto o Cruzeiro com o mesmo foco, com a mesma intensidade, porque você vai cansando ao longo do jogo. O Palmeiras jogando com posse de bola o tempo todo acaba fazendo o adversário correr, o adversário vai cansando, e chega no segundo tempo, o adversário já não tem mais a mesma concentração, a mesma velocidade para fazer as coberturas, para ler o jogo da maneira correta. Então, acho que esse primeiro tempo foi complicado mesmo por isso, por esse probleminha de ocupação do espaço, por talvez um pouco mais de cansaço das jogadoras do Palmeiras. Teve o baque do gol também, e por essa falta de velocidade, né? Precisa de jogo, precisa de treinamento para você conseguir ter toda a velocidade do mundo na troca de passes ali. É uma coisa de treinar mesmo, não tem outro jeito. Então, é isso, assim, mas foi dentro de uma normalidade. Foi importante o time entender que o jogo tem 90 minutos, né? Não precisava virar no primeiro tempo, isso ia ser mais difícil mesmo. No segundo, a tendência era o negócio abriu um pouco e foi o que aconteceu. E bom, é isso, é a maturidade da equipe, né? É legal que ela destacou isso do time ano passado, por exemplo. Possivelmente ia acabar sentindo mais o gol, podia ter um impacto psicológico maior. E acho que com esse elenco de jogadoras mais experientes, jogadoras do mais alto nível, jogadoras de seleção, tem mais força mental, tem mais paciência para entender o jogo e não se desesperar com o gol sofrido. Então, mas é isso, assim. Tudo que rolou está dentro da normalidade no primeiro tempo.
Sim, essa questão do psicológico a gente pode observar desde o jogo contra a Ferroviária. E aí eu fiquei bem, bem apreensiva, com medo do Palmeiras acabar recuando ou algo do tipo, mas a postura que elas vêm mantendo dentro de campo totalmente diferente, né? Uma postura de buscar atrás do empate ou a virada mesmo. E eu gosto muito de ver essa postura do Palmeiras. Gosto de quando o Belly monta o time para ser mais ofensivo, porque ele tem jogadores que conseguem criar um jogo veloz e consegue voltar rápido para marcar também. Complementar quando a gente estava comentando sobre a versatilidade das jogadoras e elas dentro de campo conseguindo atuar em várias posições, ou as dando, por exemplo, alguma ajuda quando é escanteio ou falta ali. improvisando algum momento, que a gente tá vendo as nossas zagueiras fazendo gols, né? Não só esporadicamente, mas praticamente todos os jogos. Então isso mostra a qualidade da equipe. A questão do primeiro tempo também, pelo Cruzeiro ter fechado muito a linha defensiva, a gente viu bastante finalização a longa distância, a gente viu bastante cruzamento, e algo que eu queria destacar também, que a gente tem feito bons cruzamentos, em que a maioria deles caem na cabeça da jogadora palmeirense, ou jogadas que acabam acertando de fato. Então, acho que a visão de jogo a cada dia melhora, a questão do entrosamento também, a gente percebe o quanto vem evoluindo, apesar de estar no começo do campeonato, mas analisando assim esses pequenos detalhes, que a gente percebe o quanto a equipe está evoluindo, né, dentro de campo, entrosamento, se conhecendo, né, o Belly conhecendo cada vez mais as jogadoras. Mas esse primeiro tempo foi muito legal da gente ver a questão de manter a postura, de modificar ali dentro mesmo o que era necessário para chegar ao empate e depois, no segundo tempo, conseguir a vantagem. Totalmente o mérito do Belly saber trabalhar essa equipe dentro de campo.
Sim, com certeza. Foi até importante a gente destacar isso, que é isso que você, Alê, e que o Assis falaram aí no começo da fala de vocês, é importante destacar esse emocional do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu se manter competitivo, conseguiu se manter tentando, buscando gol. A gente não viu uma afobação no time, mas a gente viu uma pressão muito grande. E no começo do jogo, quando estava sem a narração, dava para ouvir claramente o Belly orientando as jogadoras lá do lado do campo, lá na lateral, falando assim: tem que apoiar, tem que pressionar, não deixa ela sair. Então ele estava ali pedindo que as jogadoras entregassem toda essa pressão, fizessem tudo isso dentro de campo para realmente incomodar o Cruzeiro, né? Até queria perguntar para você, Assis, como que você enxergou essas solicitações do Belly ali? Como que você viu? O que que você achou que ele estava pedindo naquele momento?
Cara, ele falou o jogo todo, né? Todo lance ele tinha uma orientação, ele cantava a jogada. Eu percebi muito isso, dele pedindo velocidade, pedindo para o time acelerar jogadas, para fazer os movimentos rápidos. Ele também com muita atenção na transição defensiva, querendo que o time fizesse a recomposição de maneira rápida, que o time se reorganizasse rapidamente para defender. Eu acho que até por causa do gol ter saído numa jogada que o Cruzeiro lançou lá para frente, teve uma disputa pelo alto e o Cruzeiro ganhou a segunda bola e abriu o placar. O Belly também estava pedindo muito para jogadores terem atenção para se colocarem para ganhar a primeira, ganhar a segunda bola. E tudo isso contribuiu para ter um volume de jogo, né? Você ter essa transição defensiva rápida, conseguir recuperar a bola rápida, não sofrer contra-ataque, você ter o domínio da primeira e da segunda bola também, para não ficar perdendo chance de retomar a posse de bola. É muito importante para o time ter se mantido no campo de ataque. No primeiro tempo não foram tantas chances, as principais jogadoras, Camelinha, Bia, Duda, Chu, estavam todas meio presas na marcação, a área estava muito bem protegida, elas estavam jogando perto da área, então óbvio que jogando na região mais povoada do campo elas iam ter mais dificuldade. Mas aí nesse cenário, como eu falei, era importante manter o volume exatamente para ir cansando a adversária. Acho que ninguém teve a sensação durante o jogo que não ia dar, né? Parecia, principalmente quando voltou o segundo tempo, a sensação é de que o Palmeiras já estava ganhando o jogo antes de realmente passar à frente do placar, porque o gol era questão de tempo. E é isso, manter esse volume é muito importante, né? Porque o Cruzeiro, por jogar tão atrás e por ser um time que tecnicamente não é dos melhores, e além disso, da bom trabalho do Palmeiras para evitar contra-ataque, o Cruzeiro atacou muito, muito, muito pouco mesmo. Apesar de ter feito dois gols, foram dois gols praticamente nos únicos dois ataques do Cruzeiro no jogo todo. E quando você defende, 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 não tem problema nenhum nisso, mas quando você defende sem ter o escape para o ataque, fica complicado, né? Porque o adversário tem volume, vai acumulando ataque atrás de ataque, joga a bola na área e tenta fazer uma tabela. E aí, se. você sendo atacado com essa frequência toda, em algum momento a defesa vai cansar, em algum momento vai faltar uma concentração no lance, vai tomar uma defensora toma uma decisão errada, e aí a solidez defensiva vai para água abaixo. Então é, acho que foi isso, assim, foi, ele pediu muito para os jogadores manterem o tempo todo a atenção e eficiência naquilo que ia fazer com que o Palmeiras tivesse volume de jogo, que era a transição defensiva, a briga pela segunda, pela primeira bola e o troca de passes rápida, né? Porque passe lento não adianta nada e aí o Palmeiras não ia conseguir progredir.
Ale, você que já foi nossa correspondente lá no Allianz, já acompanhou alguns jogos de perto, o Ricardo é sempre assim, né? Ele é sempre muito energético dentro de campo, né?
Sempre, ele sempre tá ali dando orientações. É muito difícil ver o Belly parado, né? Acho que é do Palmeiras, né? A questão do Palmeiras mesmo, ter técnico assim, isso é muito bom, porque o menino recebe orientações a todo momento e busca falar diretamente com as jogadoras que ele acha que precisa fazer alguma modificação ou precisa de mais atenção, né? Aí ele conversa bastante com as meninas. Eu acho que isso é fundamental para elas dentro de campo, receber essa orientação o tempo todo, dando, né, o direcionamento para elas e ele tá vendo ali o que pode ser mudado ou alguns erros que a equipe tá cometendo e aí isso ajuda muito as meninas. E o temperamento dele é assim, né? É muito difícil ver a gente, é muito difícil nós vermos ele calmo no sentido de ficar falando, né? Mas já vi ele pior em temporadas passadas, ele ficar estava bem, bem, bem exaltado. Nessas ele costuma dar mais orientações, conversar. E eu acho que assim, a postura dele como técnico na beira do campo é excelente. Deve ser muito bom para as meninas receber esse tipo de orientação.
Teve uma hora até que ele tipo, tinha tido uma falta pro Palmeiras e aí as meninas ficaram esperando a bola, algum gandula jogar a bola para elas baterem a falta, ele até brigou, falou, não, ninguém vai entregar a bola, não, corre atrás, ele orienta até isso, com o jogo parado.
Eu acho isso bacana, porque a gente tá acostumado a ver os técnicos gesticulando na beirada do gramado, mas a gente nunca ouve muito bem o que eles estão falando, e hoje deu para ouvir claramente as solicitações do Ricardo Belli, e eu acho que é importante ter esse tipo de orientação vindo do técnico, do lado de fora, né? Não ficar só vai, volta. Não, ele fala por nome e direcionado para quem ele quer que ouça, quem ele quer que faça a determinada ação. Isso é importante também no jogo, porque ele tá vendo dali de fora e é ele que vai mexendo as pecinhas, né? Então é bacana ver essa postura também, por isso que eu chamei a atenção aqui no nosso podcast. O nosso podcast também é cultura. Vamos falar então do segundo tempo agora, porque no segundo tempo as meninas do Palmeiras tiveram uma facilidade um pouco maior de conseguir infiltrar na defesa do Palmeiras, marcaram os outros 3 gols restantes da partida. E eu queria que vocês falassem um pouquinho da postura do Palmeiras no segundo tempo e como que a imposição do time ajudou a marcar esses gols dentro de campo.
O Palmeiras melhorou muita coisa no segundo tempo, assim, foi um time muito mais veloz mesmo, essa velocidade que o Beto tanto pedia apareceu, o Palmeiras não perde, pressiona, e foi assim que fez algum dos gols, fez o gol da Bia Zanerato, com o pé de pressão, né, perde a bola, mas você logo em seguida já vai com tudo para recuperar, e aí consegue recuperar com mais perto do gol, recupera com a defesa do Cruzeiro saindo para contra-atacar, e aí fica mais desprevenida, tem mais espaço, e aí você consegue acumular mais chance, né? Então foi muito legal acompanhar essa mudança. O Palmeiras também, a Bia começou a sair mais na referência, buscar o lado direito, e aí também, com a qualidade dela, a coisa acontecia um pouco melhor por ali, encontrava mais espaço, tabelava com a Bruna Calderan, que também subiu mais pelo lado direito. Acho que foi isso, assim, o Palmeiras se adaptou, inclusive, à própria, não vou dizer deficiência, mas a própria característica do jogo de não estar com um ataque tão azeitado pelo lado esquerdo, e aí usou e abusou do lado direito com a Bruna Calderan, com a Bia Zanerato. E a coisa foi acontecendo, o Palmeiras foi acelerando o jogo, bem no pé de pressiona, e sufoca. Criou várias chances até conseguir o gol da virada e depois fazer o terceiro gol. E é isso que eu falei, né? Antes mesmo de fazer o gol da virada, já estava na cara que o gol ia sair, não tinha como o Cruzeiro aguentar toda essa pressão. A Chu também, jogando mais por dentro, como eu falei, ajuda nisso de ter mais intensidade no pé de pressiona, de ter mais infiltração na área, a Camilinha com mais liberdade para se movimentar, a Duda buscou mais ainda voltar, sair da meia direita, buscar o jogo como uma volante e foi melhor, né? Participou mais do jogo e com ela participando mais do jogo deu mais fluidez, ó, as coisas aconteceram, os espaços aparecem, o jogo ganha velocidade e foi legal ver a Thaís também, né? Que é zagueira, mas tá jogando de volante e hoje não foi nem primeira volante, né? Foi, claro, que principalmente começava as jogadas, mas pô, ela tinha liberdade para sempre compensar, né? O Palmeiras atuando com muita troca de posição, em algum momento podia faltar a gente ocupando um espaço mais vantajoso ali, ou faltar alguém numa ponta, faltar alguém próxima da centroavante. E ela tava sempre compensando, ela não queria nem saber, né? Saía da frente da defesa, chegou a encostar na Bia Zanerato, abriu o jogo. Enfim, é isso, assim, o Palmeiras no segundo tempo ganhou velocidade, manteve a intensidade e encontrou um Cruzeiro mais cansado, com menos perna e concentração para acompanhar. E aí foi só as coisas acontecerem naturalmente.
Antes da Lê falar, eu só queria destacar que a Thaís é uma grande, grande, grande jogadora. E desde o ano passado ela vem fazendo muita diferença nesse time do Palmeiras, justamente por essa versatilidade, né? Agora, desculpa, Lê, te cortar aqui. Eu só queria destacar também a referência que a Thaís tem se tornado dentro do Palmeiras.
Certíssimo, é isso mesmo, a Thaís ela cresceu muito, né, a gente, isso do fim da metade da última temporada pro final e agora também, ela ganhou muito destaque no Palmeiras, né, a postura dela dentro de campo, e eu fiquei bem contente quando a gente viu a primeira escalação, né, quando o Palmeiras estreou no campeonato, ele colocou as três zagueiras, e é muito bom porque ele tem três zagueiras ali, hoje, né, titulares de peso, né, três zagueiraças e a Thaís, né, como o Assis comentou, maravilhosa, tá sempre presente ali, praticamente o campo todo, se der liberdade, muita qualidade. O segundo tempo a gente conseguiu ampliar, né, o resultado do jogo. E eu queria comentar um pouco a questão que é assim, né? O time que entra intenso, mantém a posse de bola o tempo todo, uma hora cansa também. Mas aí, quando o Belli decidiu fazer a substituição, ele deixou claro que ele queria continuar mantendo o time naquele ritmo, né? Então, ele tentou buscar fazer alterações que não modificasse tanto o Palmeiras como está, né? O time com maior posse de bola, mais ofensivo, muito intenso. E aí, volta a confirmar com a gente as alterações que ele fez aí no segundo tempo e também comentar sobre a oportunidade que ele está dando para as meninas que estão da base de jogar. E eu acho muito legal dar espaço para as meninas, que são meninas que viram, porque realmente tiveram destaque, né? Um sub-18.
Eu vou confirmar, então, as substituições, como a Ale pediu. A gente teve a entrada da Ari Borges, que estava voltando, né? Ela se recuperou da Covid-19 e estava voltando hoje. Provavelmente, ela seria uma das peças titulares desde o começo, se ela não tivesse contraído o coronavírus. Vamos ver como que vai evoluir também essa questão da Ari entrar em campo. Hoje, eu não senti ela cansada, nem perdendo muito a capacidade física, mas vamos ver se o Ricardo vai dar uma segurada ainda, se já vai começar a aproveitar a Ari mais tempo dentro de campo, né? Tivemos também a entrada da Carol Baiana e a Manuela, que entraram no lugar da Camilinha, Tainara e Catrine. Catrine que fez hoje uma excelente partida também. Aí a gente teve a entrada da Carol Arcanjo para a saída da Rafa Andrade. A Rafa Andrade teve uma lesão muito feia, não sei se ela se lesionou, mas ela teve uma queda muito feia, muito dolorosa dentro de campo hoje. A gente torce para que ela fique bem logo, porque a imagem foi muito dolorosa. Então, a gente espera que fique tudo bem, que tenha sido só um susto mesmo. E também a gente teve a entrada da Carol Santos, que é da base, assim como a Manuela, ganhando minutagem aí as meninas da base, no lugar da Bruna Calderan. Então foram essas as substituições realizadas pelo Ricardo Belli hoje. E aí eu vou até aproveitar essa deixa de vocês, da Lê, sobre as substituições, e vou direcionar uma pergunta para você, Assis, porque depois eu tenho uma perguntinha especial para Lê. A respeito dessas substituições, a respeito da intensidade do Palmeiras, porque a Lê falou que o Belli fez as substituições com a intenção de manter essa intensidade, porque era um jogo que o Palmeiras precisava manter essa intensidade. Era um jogo que o Palmeiras tinha que pressionar o Cruzeiro para conseguir realmente tirar um gol, porque o time estava bem fechado, enfim. Diferente de outros jogos, que no segundo tempo, com o decorrer do passar ali do jogo, as meninas foram perdendo um pouco dessa intensidade, baixando um pouco a linha, cedendo um pouco mais de espaço. Como que você enxerga essas substituições nesse contexto?
Ele demorou um pouco hoje, né? Chegou, as substituições foram mais perto dos 30 minutos do segundo tempo, porque é o dilema de um treinador, né? O time estava super bem, estava embalado no jogo, estava conseguindo criar chance atrás de chance, e se ele fizesse alguma alteração, podia acabar quebrando esse ritmo, né? Entrar uma jogadora fria, uma jogadora que não estava fazendo parte mesmo desse ritmo do jogo. Então, ele deu uma esticada até onde deu, e aí quando chegou mais perto dos 30 minutos, fez as substituições, foram primeira leva de substituição foram três, né? Com a entrada da Ari, da Manuela, e agora outra também não vai dar para lembrar direito, mas é da Carol Baiana. E ele demorou, né? Ele tentou adiar isso, e quando já não dava mais para manter a intensidade, ele fez as alterações. Então, ele soube lidar bem com isso. As alterações coincidiram com o segundo gol do Cruzeiro também. E aí rolou uma simplificada nas coisas, vamos dizer assim. Porque o Palmeiras já estava num 4-2-3-1, num 4-4-2 no segundo tempo. Mas era uma coisa meio assimétrica, assim. Ele tinha a Catrine na lateral esquerda, sem ir tanto para o fundo, sem ter tanta força física, mais como uma construtora que joga um pouco mais para o meio, um pouco mais na intermediária mesmo, né? Sem ultrapassagem. Aí ele tinha na meia esquerda, às vezes era a Chu, às vezes era a Camilinha, mas elas também, tipo, saem da posição, né? E além disso, tinha a Thaís, que teoricamente era a primeira volante, mas tinha total liberdade para ir para onde ela quisesse. Então, era uma coisa mais assimétrica. O desenho tático do time não estava sempre bem definido. Já quando ele fez essas mexidas, ele fixou a Manuela na lateral esquerda, trouxe a Chu para ser a ponta esquerda, a Carol Baiana foi fazer dupla de ataque com a Bia Zanerato, e ficou Ari e Rafa Andrade, depois a Carol Arcanjo, com uma dupla de volante, né? Fez as duas linhas de quatro até porque com esse esquema mais definido, as posições mais definidas, especialmente para defender, o time ia ter um pouco mais de segurança para levar a reta final, porque até o finalzinho do jogo o Palmeiras estava ganhando só de 3-2, né? Um gol era um placar perigoso. Então acho que ele fez isso assim, ele esticou a corda ao máximo com o time que estava jogando muito bem. Quando viu que já não ia dar para manter o nível pelo cansaço, fez as mexidas, simplificou o esquema para ficar com as duas linhas de quatro mais bem definidas e ter mais segurança defensiva para não sofrer no final do jogo, e conseguiu levar o jogo até a vitória. E é legal a utilização da dupla de ataque, né? Carol Baiana, e Bia Zanerato juntas, não foi a primeira vez, e é legal ver isso. É um esquema que é muito rico porque a Bia, ela é muito boa nas movimentações e tem muita qualidade para criar também, não só finalizar. E aí você ter alguém próxima dela, como a Carol Baiana tem jogado, é uma conexão ali para exatamente aproveitar os espaços que que a Bia abre, que a Bia deixa, se a Bia sair da referência para a ponta, vai ter a Carol ali para continuar fazendo o papel de referência, dando a profundidade, empurrando a defesa adversária para trás. E é legal ver, cara, é legal ver, e vamos esperar que isso pode acontecer mais vezes.
Sim, é bem bacana de ver essa movimentação toda, né, como a Cis falou. E aí, Ale, eu queria te perguntar a respeito da utilização das meninas da base, né, pelo Ricardo. Esse é o segundo jogo que ele dá oportunidade para a Manuela. A Manuela entrou no último jogo diante do Avaí Kinderman, e hoje ela entrou de novo em campo. E a gente teve também a Carol Santos, que entrou em campo, que também é da base e subiu para o profissional. Você curtiu a atuação delas hoje? Como que você enxergou a entrada das meninas nesse jogo? Lembrando que é muito importante ressaltar aqui que para você subir um profissional da base, um atleta da base pro time profissional, pro time adulto, precisa de uma transição. Não é do nada que você simplesmente vai colocar a jogadora. Não é assim. O Ricardo está fazendo justamente essa transição, que é até uma tecla que a gente bateu bastante. Nós, como Análise Verdão, já falamos bastante disso em lives a respeito do Palmeiras masculino, que fez uma utilização vasta da base. E agora o Palmeiras feminino também tem a sua base e está fazendo essa transição. Então, Ale, queria a sua opinião sobre essas meninas dentro de campo hoje.
Elas, num jogo como esse, né, um jogo pegado, um jogo intenso, com essa dificuldade que o Palmeiras estava tendo de infiltrar ali na zaga do Cruzeiro. E é uma responsa, né? As meninas entrarem num jogo como esse. E a gente ainda estava com um pouco, digamos, complicado, apesar de estarmos na frente. Qualquer gol ali poderia fazer uma diferença, né? Sabe como é o futebol. Até porque o segundo gol que a gente tomou foi totalmente também inesperado, né? Pelo momento da partida. E colocar as meninas para atuarem num ritmo desse foi muito interessante ver a atuação delas ali. E eu espero que ele continue fazendo isso, né? Essa transição aí, para que futuramente elas possam jogar mais tempo e pegando entrosamento com a equipe, e ele poder fazer a construção que ele fez com as meninas que jogam, né, de titular ali, essa construção de conseguir trabalhar elas dentro de campo, fazer com que elas consigam ser multifuncionais ali dentro, né, atuar em várias funções. E é muito legal ver a construção que ele está fazendo aos poucos da base.
Pois é. E outra coisa que chamou bastante atenção no time do Palmeiras, não só hoje, mas que vem chamando desde o reinício da temporada, são as bolas paradas, né? O Palmeiras hoje é um time que trabalha bastante a bola parada e tem bastante chance de bola parada, e mostra isso dentro de campo. E ano passado o Palmeiras tinha um problema com esse tipo de jogada de bola parada, não tinha tanta facilidade. Mas a gente vê muitos gols saindo diretamente de jogo de bola parada. No primeiro jogo contra a Ferroviária, o Palmeiras conseguiu fazer um gol de bola parada depois de um escanteio. No jogo contra o Avaí Kinderman, abriu o placar também com bola parada, com a Camilinha. E hoje a gente teve dois gols vindos de bola parada. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho da importância desse tipo de jogada para o time do Palmeiras.
A gente está aqui o podcast todo falando de como o time foi intenso, do perde e pressiona, da velocidade na troca de passe, de como tem mudança de posição, de como o time é bom, de como as jogadoras são boas, de como é tudo incrível. E no fim das contas, o Palmeiras virou o jogo com dois gols de bola parada, né, cara? Isso, assim, ganha jogo, ganha título, muda a temporada mesmo, é super decisivo. Tem gente que pensa que um time que tem na bola parada uma das principais armas, que isso é um sinônimo de pobreza, de falta de ideias, de um time que joga mal, mas não tem nada a ver isso. A bola parada é uma fase do jogo que vale tanto quanto a fase defensiva, que vale tanto quanto a fase ofensiva, a transição defensiva. Vale igual, e um gol de bola parada vale a mesma coisa que um gol de uma jogada trabalhada com 80 passes. Então, é legal de ver, é uma coisa que tem que aproveitar mesmo. Eu não vou ter o dado certinho assim, Mas pô, na última Copa do Mundo, e aqui peço licença para falar da Copa do Mundo do masculino mesmo, que é de onde tem esse dado, 40 e tantos% dos gols saíram em bola parada. A gente vive num futebol de cada vez mais intensidade, de cada vez menos espaço, e tá muito complicado. A gente viu hoje, tá muito complicado você conseguir criar chances em profusão contra uma defesa extremamente fechada, num cenário de pouquíssimo espaço, como foi o que o Palmeiras enfrentou hoje no primeiro tempo. E aí, um escanteio, uma falta lateral, ou até uma falta frontal para dar direto no gol, é o que pode resolver sua vida. Tem que aproveitar mesmo. A gente sabe o valor que tem uma jogada ensaiada, um valor que tem você ter boas batedoras, e foi isso que aconteceu hoje. Teve o primeiro gol de falta, boa cobrança da Duda. O segundo gol uniu a excelente batida da Catrine, perfeita na segunda trave. E o Palmeiras tem jogadora para cabecear à vontade, né? Tem a Bia, tem a Agostina, que foi quem fez o gol, tem a Thaís, tem a Tainara. No jogo da estreia, por exemplo, foi um gol jogado ensaiado, né? Que a Camelinha bateu no primeiro pau, escanteio, a Tainara fechou no segundo pau e completou pro gol. É legal ver esse repertório, e é isso, assim. A gente sempre fala muito de como o jogo é com a bola rolando, mas muitas vezes ao longo do campeonato a gente vai vir aqui para falar da bola parada mesmo, de como o Palmeiras ganhou o jogo com o escanteio, porque tem boas batedoras, né? Com a Catrinha, a Camelinha, que eu já citei. E outras, a Duda e a Júlia, quando voltar, por exemplo. Então tem que aproveitar e, pô, excelente, excelente, é isso, assim. É um momento do jogo como qualquer outro, e você tem que estar bem nele também.
Vou aproveitar a fala do Assis, realmente tem que aproveitar, porque o Palmeiras tem boas jogadoras aí que são boas na bola parada, né? Como ele comentou aí. Inclusive, eu até queria dar um destaque para a Camelinha, porque ela sempre vem assumindo a responsa, né? Não só ela, mas geralmente a gente vê ela sempre assumindo a responsa de bater as faltas, os escanteios, né? E a gente já viu o de estreia, por exemplo, ela batendo escanteio que originou o gol. Enfim, várias jogadas. A gente pode até comentar nesse mesmo jogo da Ferroviária a falta que a Camelinha bateu na área e a Agus cabeceou, quase entrou, e hoje a Agus conseguiu fazer essa bola entrar. Então, a gente percebe que são jogadas que o Belly vem treinando bastante com as meninas, né? Esses lances de bola parada. Inclusive, ele até comentou na live, né, que ele já teve dificuldades aí na temporada passada com isso. Então, eu acredito que ele deva estar fazendo um treinamento bem mais aprofundado, né, em relação aos lances de bola parada, e que vem dando certo.
Duas coisas me chamaram a atenção enquanto a Lê estava falando. A primeira é o da Agus, e realmente a Agus está querendo esse gol de cabeça desde que começou o campeonato. Desde o primeiro jogo ela está tentando. Ela tentou no jogo contra a Ferroviária, e no jogo contra o Vai Kinderman ela tentou, ela teve a oportunidade, não conseguiu converter, e agora finalmente saiu o gol da nossa xerife de cabeça, e depois de uma bola parada. Então é bem interessante isso também, é um padrão que vem se repetindo. E outra coisa que me chamou a atenção claramente é o fato de que nada do que está acontecendo hoje com o Palmeiras, apesar da gente falar dessa troca de posicionamento, enfim, nada do que tá acontecendo aqui é surpresa para a gente, porque essa live com o Ricardo Belli, que inclusive está lá no nosso YouTube, quem não conseguiu assistir vai lá ver, ele conta para a gente, ele foi muito sincero, né? Ele contou para a gente tudo que ele planejava, como ele enxergava o jogo e como ele enxergava o time, né? Então, eu acho isso bem bacana. O pessoal que não assistiu, então vai lá, tem quase 3 horas de live, então separa um tempinho, ou então assiste parcelado, mas vale muito a pena, porque ele foi muito, muito sincero, muito honesto com o que ele enxergava do Palmeiras para 2021, né? Então, foi bem bacana.
O Análise Verdão é parceiro do Clip Draw, a melhor ferramenta de análise esportiva do mundo. Se você já é um analista ou deseja analisar jogos ou situações de jogo, você precisa do Clip Draw. E você que acompanha a Análise Verdão tem um desconto exclusivo na compra do software. Acesse abre.ai/análise-clip-draw e garante sua licença Clip Draw. Você não vai se arrepender.
Vou Vamos, então, caminhando aqui para o final do nosso podcast, porque antes da gente fazer essas despedidas, eu queria saber de vocês o que vocês esperam para o próximo jogo do Palmeiras diante do Botafogo. É um jogo fora de casa, acontece na quinta-feira. Então, eu queria saber de vocês o que vocês estão esperando para essa partida.
Olha, eu acho que mais assim, eu vou pensar a semana em geral, porque depois do jogo do Botafogo tem jogo do Grêmio. O Botafogo atualmente fez 2 jogos só, ainda não jogou nessa terceira rodada, e tem 1 vitória e 1 derrota, e depois no domingo o Palmeiras enfrenta o Grêmio, que é o segundo colocado, tá? Com a mesma pontuação do Palmeiras, é confronto direto, é um dos times mais fortes aí que o Palmeiras tem. Então na verdade não vai ser no outro domingo, vai ser na segunda-feira, dia 3. E acho que assim, tem que pensar o jogo do Botafogo pensando no jogo do Grêmio. Porque até isso é um dado amplamente divulgado já, vou falar mais do mesmo, mas é que depois de você jogar 4 jogos seguidos em quarta domingo, aumenta muito a chance de lesão e o jogador perde o rendimento físico mesmo. Então é importante. Então, como esse vai ser o 4º jogo do Palmeiras, é bom dar uma segurada em todo mundo não, né? Mas em quem mais precisar para estar inteiro para o jogo do Grêmio. Não vai ter jeito, em algum momento vai ter que fazer isso. E como o Botafogo é um time um pouco mais fraco, é a hora de colocar o elenco para rodar. Então é isso, assim, eu espero o Palmeiras com um time um pouco modificado, até porque para a gente dar chance mesmo para jogadores que vêm entrando bem, dar chance para Carol Baiana, que já fez gol, já deu assistência, está entrando sempre bem, merece começar um jogo, dar chance para Carol Arcanjo, dar chance até para as garotas da base mesmo, que estão demonstrando coisas positivas. Então é isso, espero o elenco rodado, e claro, a configuração do jogo vai ser a mesma que eu acho que o Palmeiras vai encontrar em 98% dos jogos do Brasileirão, que é um adversário fechado, né? Porque o Palmeiras é superior à maioria dos times e vai encontrar muita gente vindo fechadinha para jogar por uma bola, e não deve ser diferente quinta-feira.
Eu vou com o Assis, também acho que vai vir um time um pouco modificado, mas um pouco com essa mesma pegada, né? De ser mais ofensivo, né? Como o Assis comentou, acaba sendo um pouco natural devido à qualidade dos outros times, né? Não conter a mesma qualidade técnica que o Palmeiras tem. Mas é natural o Palmeiras ter mais posse de bola, atacar mais. E acredito que vai ser um jogo em que o Palmeiras pode dominar a partida. Mas realmente o BL tem jogadoras que podem manter esse ritmo. E ali no banco, né? É um jogo também interessante para a Ari entrar já, para começar, né? Se ela estiver em bom estado, né? Vai ser um jogo interessante de ver. E eu não acho que ele vá modificar também a questão de deixar o time mais recuado, digamos assim. Porque é um jogo importante. Importante também, né? O Palmeiras, ele tá nas primeiras posições aí na tabela e ele vai querer se manter, com certeza. Então, apesar de ser um jogo tecnicamente mais fraco, a equipe adversária, né, não pode ser considerado um jogo fácil ou um jogo qualquer, só mais um jogo. É um jogo importante para manter a gente ali no começo da tabela e se preparar, né, contra o Grêmio. Como a Cis comentou.
Pois são pontos importantes para o Palmeiras agora, que está brigando aí pelas primeiras colocações. Nesta noite de sábado, hoje, enquanto a gente está gravando este podcast, o Palmeiras irá dormir na liderança do campeonato. Aí terão mais jogos amanhã, então essa liderança da rodada vai ser definida aí nos próximos jogos. Mas, por enquanto, o Palmeiras é líder do campeonato feminino, aí em primeiro lugar, passou o Grêmio devido ao saldo de gols, mas em número de pontos estão empatados. Então vamos ver o que vai acontecendo e vamos nos encaminhando. Quer falar, Lê?
Ah, só comentar, né? 9 gols em 3 jogos, esse ataque. Não foi um ataque, né? Mas Palmeiras tá demais, demais.
Pois é, então, tá voando, bem lembrado, 9 gols em 3 jogos é bem expressivo, né? É um número bem expressivo e é um começo de temporada muito bom para o Palmeiras, que enfrentou aí adversários em níveis de dificuldades diferentes, mas conseguiu impor seu estilo de jogo, conseguiu se manter aí bem, vamos dizer assim, intenso dentro de campo. Queria agradecer a presença dos meus 2 colegas de bancada. Dr. Gabriel Assis, muito obrigado pela sua participação de hoje. Boa noite. Vai dormir líder do Campeonato Brasileiro Feminino hoje.
Pô, valeu demais, Val. É isso, dormir líder e falar de time bom é bom, né? É legal demais o jogo do Palmeiras. Esse início tá muito positivo. Já com o time já brigando pela liderança e já tendo ido 3 rodadas da primeira fase, a gente já começa até a pensar lá na frente, fica uma ansiedade pro mata-mata, né? E é isso, cara. Vai ser legal demais acompanhar. Espero que vocês tenham gostado do podcast hoje, que vocês continuem ouvindo. Compartilha pro amigo palmeirense que ainda não nos ouve, porque ele com certeza vai gostar. E é isso. De novo, obrigado pelo convite, obrigado pela companhia de vocês aqui hoje. Até a próxima.
E seja muito bem-vindo no nosso podcast. Esperamos ter a sua presença mais vezes aqui com a gente. Imperatriz Alessandra Cita, muito obrigado pela sua participação de hoje. Vai dormir líder do Campeonato Brasileiro também.
Muito obrigada, né, pelo elogio. Quer dizer que você é a rainha desse canal, né? Você é a dona da Análise Verdão. Gente, boa noite. Assim, sinta-se à vontade para vir aqui mais vezes gravar com a gente. Sempre muito bom receber vocês, né? A equipe da Análise aqui. Praticamente daqui a pouco todo mundo vai participar do podcast das Palestrinas. Tá sendo muito bacana. Boa noite, Val. Obrigada aí por tudo. E valeu, pessoal, por acompanhar a gente, por ouvir as nossas análises aí. Várias vezes a gente está reclamando, mas a gente também elogia bastante. E esperamos que vocês tenham gostado.
É isso aí. Vocês que estão ouvindo a gente até agora, quem está acompanhando a gente pela primeira vez, também sejam muito bem-vindos no nosso podcast. Não deixem de escutar os outros. A gente tem vários podcasts aqui falando do Palmeiras Feminino, falando sobre a reestruturação do elenco. Temos podcasts falando também sobre o time masculino do Palmeiras. Então, aqui mesmo no Spotify ou na plataforma que vocês estiverem. Tem vários podcasts, acompanhem para vocês terem o histórico aí. Lá no nosso Instagram, arroba Análise Verdão, tem um boletim das Palestrinas, a gente fala da base também, então lá tem novidade, essas coisas todas. No Twitter, vocês acompanham toda a nossa agenda, tudo que a gente está fazendo está lá, tem tempo real, tem os vídeos da nossa cobertura que a gente fez no Allianz Parque hoje e no jogo contra a Ferroviária. Então, quem tiver curioso que não conseguiu ver alguns lances, lá tem uma análise também. Lá do tempo real. E no nosso canal do YouTube, além da live com Ricardo Belli, tem live toda terça e sexta-feira, então não percam. Se inscrevam lá no canal, ativem a notificação, compartilhem com os amigos de vocês também, quem é palmeirense vai curtir bastante nosso conteúdo. E na segunda-feira, às 8 horas, tem live das Palestrinas, onde a gente fala dos desdobramentos da semana das meninas. Então, queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer ao Análise Verdão também por essa oportunidade de gravar esse podcast. E quinta-feira tem jogo do Palmeiras e sexta-feira sai outro podcast. Então, até a próxima.